Instituições de ensino superior com curso de odontologia vão receber recursos para atender pacientes de saúde bucal pelo SUS.
Sai antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento da primeira parcela vai ser depositado entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro.
Divulgada a segunda chamada do Sisutec, os pré-selecionados devem fazer matrícula até sexta, dia 8.
Terça-feira, 5 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.ebc.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O atendimento odontológico pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, vai ser ampliado.
Com a parceria de universidades, os Ministérios da Saúde e da Educação vão permitir que estudantes de odontologia façam atendimentos básicos e especializados à população que usa a rede pública de saúde.
Em consultórios da Clínica Odontológica do Hospital Universitário de Brasília, pacientes deixam a cargo de profissionais os cuidados para ter um sorriso saudável. Os atendimentos são gratuitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O comerciário Jackson Miranda, pai do pequeno Isaac, de 4 anos, que está em tratamento há alguns meses para tratar cáries, está satisfeito com a atenção recebida pelo filho.
Não esperava assim ser tratado tão bem como nós fomos até hoje. Então, meu filho chegou aqui de uma forma assustada, porque nunca tinha ido ao dentista, e hoje ele está super tranquilo.
Para ampliar o atendimento de saúde bucal pelo SUS, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, firmada nesta terça-feira, vai permitir que universitários do curso de odontologia realizem procedimentos básicos e especializados aos usuários da rede pública de saúde. A iniciativa, chamada GraduaCel, é do Ministério da Saúde. A expectativa do governo federal é aumentar em aproximadamente 40 mil o número de atendimentos ainda este ano, com a adesão de 15 universidades. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, aponta que a proposta também deve melhorar a formação dos alunos.
É uma via de mão dupla. A população vai se beneficiar muito porque são clínicas odontológicas com muita qualidade, porque tem os professores de odontologia, tem os preceptores, gente muito qualificada junto com os alunos. E, ao mesmo tempo, esse programa permite que a gente consiga formar cada vez melhor os nossos futuros cirurgiões dentistas para trabalhar em todo o país, na rede pública, no SUS. Então, é uma soma, né? Todo mundo ganha.
As novas clínicas do GraduaCel devem atender em 5 especialidades odontológicas, além de laboratório de patologia, próteses dentárias e serviços básicos, como aplicação de flúor, por exemplo. A iniciativa ainda prevê que as instituições de ensino superior devem garantir instrumentos clínicos e insumos nas clínicas odontológicas para que os alunos atendam o público. A chefe da Unidade de Saúde Bucal do Hospital Universitário de Brasília, Cristine Miron Stefani, apoia a medida.
É uma oportunidade porque existe a possibilidade do instrumental que hoje o aluno tem que adquirir para cursar odontologia, que é um instrumental caro, que envolve um investimento alto para ele, que seja fornecida pela instituição. Então, abre a possibilidade para alunos mais carentes, alunos que vêm via cota, que têm uma situação financeira menos favorecida, que ele também curse odontologia.
O governo federal vai investir no GraduaCel cerca de 30 milhões de reais para implantar 30 clínicas dentro de universidades e para custear as despesas mensais. As unidades estão aptas a realizar de 900 a 4.100 procedimentos odontológicos por mês, conforme a categoria. Outras informações em www.saude.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Já está disponível na internet o resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, Sisutec.
Os candidatos pré-selecionados devem fazer a matrícula diretamente nas instituições que oferecem os cursos entre amanhã e sexta-feira, dia 8.
Tem preferência nas vagas quem cursou o ensino médio completo em escolas da rede pública ou com bolsa integral em instituições particulares. Os candidatos também devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2013 e não ter tirado nota zero na redação. Quem não foi aprovado dessa vez tem de 11 a 20 de agosto para fazer inscrição online para vagas não preenchidas. Para esta edição, foram oferecidas quase 290 mil vagas, distribuídas em cursos técnicos de instituições públicas e particulares e nos Serviços Nacionais de Aprendizagem, Sistema S, em 466 municípios de todos os estados do país. A página do sistema é sisutec.mec.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
E ainda nesse tema, Roberto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, transferiu 856 milhões e meio de reais referente à parcela de junho do salário educação.
Os estados e o Distrito Federal vão ter direito a 407 milhões e 300 mil reais e os municípios vão receber 449 milhões e 200 mil reais.
Destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica pública, o salário educação é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento.
O recurso já está disponível nas contas correntes das Secretarias de Educação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal e pode ser consultado em www.fnde.gov.br.
E termina no dia 31 de agosto o prazo para estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, fazerem um aditamento dos contratos de financiamento. O aditamento é a confirmação ou alteração de dados cadastrais do estudante no sistema informatizado do FIES, o SIS-FIES.
Significa, Kátia, que o aluno que quiser renovar, suspender ou transferir o contrato de financiamento precisa fazer o aditamento.
E quem não fizer as confirmações ou alterações dentro do prazo, Roberto, pode perder o benefício e ter o contrato cancelado.
Mais informações em sisfiesportaltudojunto.mec.gov.br.
7/8.
Entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro, aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º salário.
O decreto que antecipa parte do benefício aos segurados e dependentes da Previdência Social foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A segunda parcela vai ser paga em novembro e dezembro.
A antecipação será de metade do 13º salário e virá com o pagamento do benefício da folha deste mês, pago entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Uma das vantagens do pagamento antecipado do 13º para aposentados e pensionistas é a isenção do imposto de renda, que só será descontado do pagamento da segunda parcela, em novembro e dezembro, como explica o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho.
Essa antecipação, ela só temos o imposto de renda incidindo sobre ela com relação à outra parcela, a parcela final. Então, isso também se constitui num desafogo para quem vai receber agora.
27 milhões e 300 mil benefícios vão receber a antecipação do 13º, que vai injetar mais de 13 bilhões de reais na economia brasileira. Seu Eurípedes Ávila, aposentado que mora em Brasília, no ano passado comprou um smartphone com parte da antecipação. Agora ele pretende usar o dinheiro para viajar.
A gente aproveita aí para antecipar alguma coisa que a gente deseja comprar, né? Pagar alguns compromissos também, né? Então eu sempre conto com esse dinheiro. Esse ano eu pretendo fazer uma viagem, provavelmente para o litoral, e aí já está reservado para isso, para esse fim.
A partir de 25 de agosto, é possível consultar o extrato de pagamento da antecipação do 13º pela internet, na página www.previdencia.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
E falando em previdência social, Kátia, muita gente que está na idade ou no período próximo a se aposentar acaba quebrando a cabeça para fazer aquele monte de cálculos, né? Quanto tempo falta para terminar o tempo de serviço? Quanto tempo teve de contribuição para o INSS? Quanto deve receber quando deixar de trabalhar?
Isso mesmo, Roberto. E para evitar isso, a Previdência Social disponibiliza canais de atendimento para que o segurado possa sempre acompanhar os dados e as contribuições feitas.
Você sabe quanto tempo já contribuiu ou precisa contribuir para a sua aposentadoria? fomos às ruas perguntar e na maioria das vezes a resposta foi negativa.
Não.
Faz nem ideia.
Não. Olha, eu não sei muito bem como procurar.
Quanto você já contribuiu também você não vai saber.
Não, eu não contribuo, eu acho que não.
Na correria do dia a dia, muita gente acaba nem se preocupando em conferir como anda a situação na Previdência Social. Informações importantes que, se não forem atualizadas, podem fazer falta na hora de pedir a aposentadoria. A chefe da Divisão de Cadastro de Contribuinte Individual da Previdência, Janaína Queiroz, explica que é importante o trabalhador manter os dados atualizados.
Se ela tiver os documentos que sirvam de comprovação, ela não tem esse problema. O que acontece é que, com o passar do tempo, às vezes você pode ter um caso infortuito, né? E aí pode acabar você perdendo a documentação. Então é sempre importante ela estar acompanhando, pelo menos, a vida dela, né, laborativa.
Acompanhando e atualizando.
Isso, acompanhando e atualizando no caso de necessidade.
As informações sobre a aposentadoria podem ser consultadas pela internet na página da Previdência Social. Pelo computador, o trabalhador tem todas as informações sobre o tempo de serviço e as contribuições feitas por ele. O trabalhador pode ainda fazer uma simulação para saber quanto tempo de serviço precisa cumprir para se aposentar. O endereço da Previdência Social na internet é agencia.previdencia.gov.br. Correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal podem acessar o serviço pela página eletrônica dessas instituições. Reportagem Leandro Alarcon.
E vamos reforçar o endereço da Previdência Social. Anote aí, agencia.previdencia.gov.br.
Facilitar o escoamento da produção agrícola, ganhar agilidade e diminuir custos. Esses são alguns dos objetivos das estações de transbordo de carga, que são sistemas que interligam o transporte hidroviário feito pelos rios com o rodoviário e também o ferroviário.
Funciona mais ou menos assim, Kátia. A produção de grãos é levada de caminhão ou de trem até uma área de estocagem próxima à margem de rio. De lá, a carga é transportada por sistemas automatizados até uma estação que aguarda no rio. Ou seja, a interferência do ser humano é praticamente zero. Isso sem contar no tempo que se ganha utilizando esses canais para transferência de carga.
E hoje aqui em Brasília foi assinada mais uma autorização para a construção de uma estação de transbordo de carga privada no Pará. O investimento previsto é de quase 44 milhões de reais.
Voz do Brasil!
A certidão de nascimento é o primeiro e mais básico documento na vida de um cidadão, fundamental para o acesso a serviços de saúde, educação, moradia, entre outros direitos.
E apesar de ser de graça e poder ser tirada em qualquer cartório aqui no Brasil, Roberto, cerca de 600 mil pessoas com até 10 anos não têm certidão de nascimento. Metade são indígenas e estão concentradas em 150 municípios.
E não ter o registro civil, Kátia, significa estar fora de programas sociais, benefícios e políticas públicas voltadas para a população em geral.
E essa semana aqui em Brasília, sociedade e poder público debateram esse tema numa reunião de gestores federais e estaduais que terminou hoje.
A ministra Idelis Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos, explica as ações que o poder público vem desenvolvendo para erradicar a falta de registro civil na entrevista ao repórter Ricardo Carandina. Vamos ouvir.
Ministra, que ações já foram tomadas para erradicar ou para pelo menos diminuir até agora esse subregistro?
Ontem, inclusive, nós inauguramos isto na maternidade, no hospital de Eirunepé, que é o cartório funciona dentro da maternidade. Então, terminou de nascer, o pai e a mãe já registram, ou seja, a criança quando sai da maternidade, ela já sai com o seu registro de nascimento. Isso nós introduzimos, já está implantado em muitos municípios brasileiros, a grande maioria, mas ainda temos que ampliar. Temos feito também mutirões focados com um grupo de trabalho específico para poder atender e temos uma parceria muito grande com o Ministério da Saúde, porque através, né, do atendimento nos nossos postos de saúde, nas unidades básicas, nas UPAs, também você consegue identificar, né, a criança quando vai tomar vacina ou vai fazer consulta que não tenha o registro, e na educação, né, porque normalmente as crianças são grandes parceiros, porque eles inclusive nos ajudam a identificar se tem na família, né, irmãozinho ou irmãzinha sem sem registro.
E como é que os gestores públicos, esses que participam deste encontro, podem contribuir para a erradicação do subregistro?
Eles podem contribuir nas inúmeras ações que a gente vem fazendo. Esta de instalar os cartórios nas maternidades, os mutirões, né, todo o trabalho intensivo que a gente se desloca com equipes, né, para comunidades, para regiões, para municípios, e principalmente, né, nesse momento, naqueles 150 municípios brasileiros onde nós temos ou um alto índice ou um número elevado de crianças ainda sem o registro.
E o pai ou a mãe que tem uma criança sem registro, o que deve fazer?
É procurar o cartório, inclusive a certidão de nascimento é gratuita, né? Ninguém paga pela certidão de nascimento. Então é procurar qualquer cartório e fazer o registro. E qualquer servidor público, qualquer pessoa que conheça alguém que não tenha, encaminhe, oriente. Porque eu volto a dizer, sem a certidão de nascimento é como se a pessoa não existisse.
Tá bem, ministra Ideli Salvatti, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu é que agradeço.
Agora há pouco falamos sobre as estações de transbordo de carga, que são sistemas que interligam o transporte hidroviário com o rodoviário e também o ferroviário. E agora, na reportagem de Paulo La Salvia, vamos saber sobre a assinatura que foi feita hoje aqui em Brasília de mais uma autorização para a construção de uma estação de transbordo de carga privada no Pará.
O terminal vai ser construído no porto de Miritituba, que é um distrito do município de Itaituba, localizado a mais de 1.000 quilômetros de Belém, no Pará. Pelas regras, o grupo privado vai explorar o terminal pelos próximos 20 anos, que deve receber até 5 milhões de toneladas de grãos por ano. O presidente do grupo, Marino José Franz, faz uma previsão de quando o terminal estará operando.
Nós queremos que o ano que vem a gente possa escoar pelo menos uma parte do soja da nossa região e o milho do Mato Grosso via a Calha Norte, que é muito mais importante, muito mais perto.
Segundo a Secretaria de Portos, o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste pela região Norte já é uma realidade e agora, com o apoio da iniciativa privada, está sendo utilizada como uma alternativa às rotas mais tradicionais, que são as dos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná. Quem dá mais detalhes é o ministro da Secretaria de Portos, César Borges.
Hoje você já escoa a safra do norte do Mato Grosso pela 163, de caminhão até o porto de Miritituba. Lá ela faz o transbordo para barcaças de até 40 mil toneladas, que navegam pelo rio Tapajós até o porto de Vila do Conde, no Pará, e aí são feito um transbordo para grandes navios e vão para os mercados internacionais. Ou seja, nós já estamos usando a Calha Norte. O que nós precisamos é incrementar para usar cada vez mais a Malha Norte. E por isso nós estamos duplicando as rodovias, fazendo também concessões ferroviárias. Portanto, é todo um complexo de logística que permite com que esse escoamento da safra do Centro-Oeste possa se dar acima do paralelo 16, significando mais recursos no bolso do produtor brasileiro.
Pela região norte, os produtos exportados estão mais próximos da Europa e da China, grandes consumidores dos grãos brasileiros. A distância de navegação é pelo menos 4 mil quilômetros menor em relação aos portos do sul e do sudeste. E a economia não é só de milhas marítimas, é também sentida no bolso dos produtores, segundo o ministro da Agricultura, Nery Geller.
Se pegar a região de Sinop, por exemplo, que é uma grande região de produção, se nós pegarmos essa produção e levar até Paranaguá, são 2.600 quilômetros. E se nós virarmos para Miritituba, onde foi assinado o convênio, nós vamos trafegar somente 900 a 1.100 quilômetros. Portanto, uma economia de quase 1.400 quilômetros rodado. Isso representa, num exemplo, 30 a 50 dólares por tonelada de economia no frete.
A Secretaria de Portos tem 70 pedidos para a construção de portos privados no país. Desses, 24 já foram autorizados com investimento previsto de 9 bilhões de reais. Reportagem Paulo La Salvia.
7h20.
Estão abertas até o dia 29 de agosto as inscrições para o Prêmio Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana 2014.
A ideia é reconhecer 35 projetos de preservação e valorização do patrimônio cultural desses povos tradicionais.
Assunto da entrevista que o repórter João Pedro Neto fez com o consultor para assuntos do patrimônio cultural e material do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Felipe Paz.
Quem pode participar e como funciona o prêmio? O prêmio é uma ação do IPHAN junto à CEPI e à sociedade civil, a comunidade dos afro-religiosos. O objetivo do prêmio é reconhecer e valorar ações tanto de preservação, conservação como documentação do patrimônio cultural dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E o prêmio funciona em duas categorias. A categoria 1, onde constam ações para preservação, conservação e restauração de terreiros tombados pelo IPHAN ou com processos em aberto, e a categoria 2, onde poderiam se concorrer os outros terreiros que não estão com processo de tombamento, não sejam tombados pelo Estado. Cada categoria, a categoria 1 possui 10 prêmios, cada um no valor de R$40 mil. A categoria 2 são 25 prêmios de R$24 mil. Podem concorrer no edital apenas entidades sem fins lucrativos, possuem CNPJ e que tenham alguma associação, sejam alguma associação representativa com as comunidades de terreiro.
Como é que vai ser feita essa seleção dos premiados?
Após o fim das inscrições, será montada uma comissão de avaliação composta por técnicos do IPHAN, sociedade civil e ACEPI, representantes da sociedade civil, professores, religiosos também, que possam contribuir nessa avaliação. Os pontos de avaliação dos projetos constam no edital.
E como que esse tipo de iniciativa contribui para a valorização desses pontos?
Sim, a ideia é premiar ações que já acontecem, que já são realizadas. Ou seja, são ações que já vêm contribuindo para a preservação dessa manifestação cultural das mais diversas formas, e por isso que a ideia é o prêmio e a valorização dessas ações.
Você ouviu o consultor para assuntos de patrimônio cultural e material do IPHAN, Felipe Paz, sobre o Prêmio Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana 2014.
Informações em www.iphan.gov.br.
Daqui a exatos 2 anos, no dia 5 de agosto de 2016, vão começar as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mais de 8 mil atletas são esperados para essas competições.
E na contagem regressiva para a maior competição esportiva do mundo, nesta segunda-feira foi divulgada a lista de 45 eventos teste que vão ser feitos na preparação dos jogos.
Os eventos teste têm o objetivo de testar os locais de provas e as instalações.
Na semana passada, a Autoridade Pública Olímpica, um consórcio formado pelo governo federal, estadual e também municipal, e que é responsável pelo planejamento e entrega das obras e serviços necessários à realização das Olimpíadas, divulgou que mais de 70% dos projetos dos jogos já têm contratos assinados e com obras em execução.
Mais informações em www.brasil2016.gov.br.
E quem tem interesse no tema igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável pode participar de um curso pela internet oferecido pelo Ministério do Meio Ambiente.
O objetivo é capacitar gestores de todas as áreas sobre a questão da desigualdade de gênero e a importância de inserir o tema nas políticas públicas.
O curso vai ter carga horária de 20 horas e vai ser em setembro e também em outubro. São 1000 vagas disponíveis.
As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de agosto em www.ava.mma.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Instituições de ensino superior, concurso de odontologia, vão receber recursos para atender pacientes de saúde bucal pelo SUS.
Sai antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento da primeira parcela vai ser depositado entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro.
Divulgada a segunda chamada do Sisutec. Os pré-selecionados devem fazer matrícula até sexta, dia 8.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.